Bom, o título dessa mensagem é Lutando contra a Preguiça. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 24, versículos 30 a 34. Provérbios 24, 30 a 34. A palavra do Senhor diz bem assim: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedras estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar mais um pouco. E a sua pobreza sobrevirá como assaltante, e a sua necessidade como homem armado. Amém? Bom, continuamos hoje com a série de mensagens intitulada Começando Bem, cuja intenção é refletirmos sobre os princípios bíblicos baseados no livro de Provérbios para iniciarmos bem o ano de 2025. Conforme conversamos nas últimas semanas, o livro de Provérbios ele não serve como um horóscopo gospel. Sim, ele não serve como aquela caixinha de promessas que você abre, retira um versículo e você encontra a solução para a sua vida. O livro de Provérbios ele é um conselho. É um conselho de um pai para com um filho. Você consegue encontrar essa característica dentro dos 7 primeiros capítulos de Provérbios, onde você encontra a expressão filho meu, me ouça, que ela é repetida por cerca de 10 vezes nesses 7 primeiros capítulos. Pensando nisso, hoje conversaremos sobre a importância de lutarmos contra a preguiça. Certa vez, o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau disse que não fazer nada é a principal e mais forte paixão do homem após conversar. Sim, não fazer nada é a principal paixão do homem. E quem, convenhamos, quem aqui não gosta de fazer nada? Esse mês de janeiro, muitos estão de férias, eu mesmo sou de férias no trabalho, e é um mês que eu tirei para não fazer nada. Quem aqui nunca sentiu preguiça? E vem falar para mim que você nunca sentiu preguiça na vida, que você está mentindo. Pelo menos uma vez na vida você teve. Eu já tive várias. E eu confesso aqui para vocês que a preguiça é um dos problemas que eu mais luto. É um dos pecados que eu mais luto na minha vida, é a preguiça, por conta do meu sedentarismo. Se eu não tiver que lutar, ir para a academia, a preguiça me vence diariamente. Então, a preguiça, ela é um problema que todos enfrentam. A dificuldade que ela tem sido romantizada nos tempos atuais. Muitos acham que não fazer nada é romântico. Você ter um momento de descanso é excelente, todos precisam. Deus deu o sétimo dia para o descanso. Se o descanso ele faz parte da criação, então ele deve ser usufruído. O problema é a preguiça. É você não fazer aquilo que você deve fazer. A preguiça ela surge como uma aversão ao trabalho, ou ao desinteresse e à falta de empenho em realizar alguma atividade. A preguiça é um dos pecados mais combatidos na Bíblia toda. Basta observar os relatos no livro de Provérbios. No livro de Provérbios encontramos cerca de 18 citações sobre a preguiça. E dependendo da versão que você estiver utilizando, você vai encontrar cerca de 21. Mas existe um consenso que, pelo menos, é conversado cerca de 18 vezes sobre a preguiça no livro de Provérbios. Eu concordo muito quando o pastor Tiago Cavaco ele afirma que não é exagerado afirmar que o livro de Provérbios leva tão a sério o problema da preguiça, pois ele sabe que ela pode tornar uma pessoa num monstro. Sim, num estado tão descaracterizado que lhe tira a capacidade de viver enquanto uma pessoa normal. O livro de Provérbios nos convida a observar atentamente o preguiçoso e suas tolices. O preguiçoso ele é retratado em Provérbios constantemente como alguém que não tem confiança ou não gera confiança nenhuma. Basta observar Provérbios 10, do 26 e Provérbios 18, 9. O preguiçoso é alguém que está sempre insatisfeito. Se você conhece alguém que é preguiçoso, você vai ver ela sempre reclamando. Nunca ela está satisfeita. Ó, isso aqui podia ser melhor. Porém, ela nunca levanta. Ela nunca levanta do sofá para poder exercer uma função. O livro de Provérbios informa que o preguiçoso é alguém que vive cercado de problemas. Provérbios 15 e 19. E afirma que ele é alguém cheio de desculpas. Provérbios 22, 13 e 26, 13. E alguém que nunca termina nada. Provérbios 12, 27, 19, 24 e 26, 15. E alguém que ele é assolado pela pobreza. Provérbios 12, 24. Existem diversos versículos bíblicos sobre isso, eu poderia passar a manhã inteira detalhando cada um deles. Porém, essa não é o objetivo. Observando todo esse contexto, quero convidá-los para refletirmos alguns pontos sobre por que devemos lutar contra a preguiça. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que a preguiça, ela é uma péssima desculpa para a maldição da queda. Sim, baseado no texto de Gênesis 3, versículos 16 a 19. A preguiça, ela é uma péssima resposta à maldição de Deus para o homem. Olha o que o texto bíblico afirma. A mulher lhe disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com a dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você me deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo o fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá o alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Depois da queda, tudo aquilo que Deus fez, que era bom, foi corrompido, inclusive o trabalho. Nós encontramos esse registro entre Gênesis 1 e 2, onde encontramos Deus criando todas as coisas e afirmando que era boa. Não é isso que nós encontramos em Gênesis 1? Deus cria todas as coisas e ele se alegra com o seu trabalho, afirmando que aquilo era bom. O problema é que o pecado nos leva à preguiça, a ponto de nós termos aversão a tudo isso que Deus fez. A gente encontra nesses retratos que, a partir do pecado, a terra produziria espinhos e ervas daninhas. Algo que não era natural da criação. A mulher teria que sofrer para dar a luz de parto. Isso por conta do pecado. Ela deveria viver sujeita a seu marido. Isso por conta do pecado. Todas as relações foram abaladas por conta do pecado. Basta observar Gênesis 4, quando nós encontramos a história de Caim e Abel. Caim apresenta a sua oferta de qualquer jeito para Deus. E ele fica enciumado, ele sente inveja do seu irmão, porque ele apresentou uma oferta boa. O preguiçoso, ele sente inveja ao invés de trabalhar para fazer o que é melhor. Desde o princípio da humanidade, o preguiçoso está trabalhando em fazer nada, ou fazer tudo de qualquer jeito. Observe o próprio Adão nesse texto de Gênesis 3. Quando Deus questiona ele sobre o pecado, ele responsabiliza a Deus e a mulher. Ele não assume a sua responsabilidade. O preguiçoso é alguém que é cheio de dar desculpas. Ó Deus, a culpa disso é o Senhor que fez. A culpa não é minha. Se o Senhor não tivesse criado essa árvore, eu não comeria. Ô desculpinha esfarrapada, né? E Muitas vezes a gente é especialista em dar desculpas esfarrapadas. Então, depois da queda, não é difícil você observar que o homem, ou a figura masculina, foi corrompida no todo. O homem que foi criado para trabalhar, atualmente sente preguiça para fazer essa função. E convenhamos, tem uns cabras que eu conheço que, se você apresentar uma carteira de trabalho, sai correndo. Tem uns cabras que, se você levar ele na frente de uma empresa, ele foge e ainda fica com raiva de você. Muitos dos homens modernos preferem ficar em casa jogando videogame do que procurar um emprego. É interessante que, em uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2023, fala que a gente tem cerca de 10 milhões de jovens, cerca de 60% desses jovens são considerados geração nem-nem. Não quer nem trabalhar e nem estudar. O homem moderno prefere ficar em casa jogando videogame, conversando, mexendo no celular, curtindo a vida, do que procurando emprego ou tentando melhorar a qualidade da sua vida. Então, por conta do pecado, os empregos se tornaram penosos. Muitos homens têm preguiça em trabalhar e preferem abandonar o emprego. Eu lembro que alguns anos atrás, principalmente na época do seguro-desemprego, que ele era maior, eu ouvia muito relato que pessoas trabalhavam 3 meses e depois pediam as contas para ficar mais 6 meses em casa recebendo por conta do governo. E, posteriormente, o governo teve que alterar a lei por conta da preguiça do homem. A gente faz isso. O ser humano faz isso constantemente. O ser humano ama não fazer nada. O mesmo aconteceu com a mulher. A mulher, em outras áreas, diferente do homem, ela foi criada para reproduzir. E o discurso moderno que nós mais ouvimos ultimamente é que a mulher deve escolher como conduz o seu corpo. Seu corpo e suas regras. Esse é o discurso moderno. Então, a mulher moderna, ela fala, eu não preciso mais ter filho, eu não preciso mais casar, eu sou independente. Porém, essa não é a ordem natural da criação. É bom você ser independente, porém, você foi criada para refletir a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a mulher para ter filhos, para ela cuidar do marido. O problema é que o discurso moderno é totalmente o inverso. E a família, ela acaba sendo afetada num todo, onde nós encontramos homens que não querem trabalhar, homens que preferem ficar em casa jogando videogame do que conseguir o provento para sua casa. Mulheres que se acham autossuficientes e não querem mais saber de homens ou não querem mais ser mães. O pecado corrompeu todas as esferas da nossa sociedade. Por conta da preguiça, todas as relações dos seres humanos foram afetadas, tanto profissionalmente quanto no meio familiar. Eu tendo a concordar com o Marquês de Maricá, quando certa vez ele disse que a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. A preguiça, ela corrói e estraga todos nossos relacionamentos. Seja para com Deus, seja para com o próximo. A preguiça deteriora todas as coisas. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que a preguiça, ela destrói a sua vida. Sim, baseado em Provérbios 24, do 30 ao 34, que é o texto que nós lemos inicialmente. A preguiça é um dos pecados mais destrutivos para o ser humano. Ela te leva a passos largos, ela te leva a passos largos rumo à ruína. O preguiçoso não é alguém que não faz nada. O preguiçoso é alguém que faz o mal. Sim, a Bíblia, ela afirma que se você não faz nada, você está fazendo mal. Como o pastor André disse semana passada, não existe falar neutro. Não existe um crente neutro. Não existe uma vida cristã neutra. Se você não está fazendo nada daquilo que você deveria fazer, você está fazendo mal. Quando você observa o mal acontecendo lá fora e você fica de braços cruzados, essa sua omissão é um mal. Ela é uma erva daninha. A nossa omissão, como crentes, ela nos deteriora. Então, não fazer nada é um mal. O preguiçoso é alguém que, pela sua omissão, ele vai rumo à maldade. Segundo o autor de Provérbios, o homem preguiçoso e sem juízo é aquele que simplesmente cruzou seus braços e viu a ruína da sua vinha e a queda do seu muro e não fez nada. O texto afirma que, pelo fato dele não fazer nada, tudo acabou. Convenhamos, quantas crises surgem em nossas vidas porque nós omitimos o nosso papel. Quantas crises surgem no nosso meio familiar porque nós ficamos de braços cruzados. Quantas crises surgem na igreja, pois nós observamos o mal e ao invés de trabalharmos para corrigir ele, nós nos calamos. Quantos casamentos que são destruídos porque as pessoas não fazem a sua função? E muitos dão a desculpa. Não, eu somente estava trabalhando. Eu não tinha tempo para você porque eu tive que trabalhar muito. Ou se enfiam nos estudos como desculpa para não olhar para o próximo. Ou até mesmo naqueles momentos, quando você tem a oportunidade de se relacionar com o próximo, você prefere ficar olhando o seu celular do que conversar com o seu próximo. Quantas pessoas não se escondem atrás da sua preguiça para não lidar com os desafios que a vida traz? Até mesmo do campo religioso. Quantas pessoas que não se escondem atrás de um ativismo religioso para não resolver o problema que tem na casa dela? Muitas vezes a pessoa se esconde atrás da igreja e em casa ela não faz o papel que ela deveria fazer. E se você não faz isso, você está fazendo mal. A Bíblia nos exorta a não ficarmos com o braço cruzado como um preguiçoso. O nosso papel como cristãos, como povo de Deus, é em ir, é em fazer algo. A gente não pode ter uma vida acomodada. Estes e outros fatos levam as nossas famílias e as nossas vidas à destruição. E convenhamos, o fato de não cuidarmos do lado exterior da nossa casa só nos leva à destruição. O problema é que essa destruição por conta do lado exterior só reflete algo interno que acontece dentro do nosso coração. Se o externo está caindo, é porque o interno faz tempo, ele já foi abandonado faz tempo. O fato de não cuidarmos da nossa família nos vai levar à destruição. Quando nós não cuidamos da nossa família e das nossas responsabilidades, nós caminhamos para um caminho destrutivo. 1 Timóteo 5,8 afirma bem assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Quando nós omitimos o nosso papel de conduzirmos a nossa família até Cristo, estamos levando ela à destruição. Sim, a sua omissão de levar a sua família até Cristo, você está levando ela rumo à destruição. A sua preguiça, ela não coloca somente a sua vida em risco, ela coloca a vida de todo mundo que te cerca em risco. Basta observar o rei Davi com Absalão. O rei Davi, ele preferiu fugir de Absalão do que ele enfrentar o seu pecado. O rei Davi, ao fugir de Absalão, ele não colocou somente a vida dele em perigo, ele colocou o reino todo em xeque por conta da omissão. Um pai que não quis repreender o filho no momento correto, ele colocou o reino dele em xeque. Meus irmãos, se nós não corrigirmos os problemas das nossas vidas, que o pecado ele afeta, ele vai colocar tudo que nós construímos, tudo aquilo que nós lutamos em xeque por conta da preguiça. Nós não podemos viver uma fé de forma preguiçosa e omissa. Nós não podemos falar, ah, Felipe, eu venho para a igreja e está tudo ok, eu já li a Bíblia. Não, meu irmão, você deve ler a Bíblia constantemente, você deve orar constantemente. Uma das coisas que eu mais ouço é, Felipe, eu já venho para a igreja, para que eu preciso vir para a escola bíblica dominical? Eu já ouvi isso daí umas 3-4 vezes. Meu irmão, se você não consegue nem estudar a Bíblia, como que você vai conduzir a sua família? Não adianta você falar, ah, eu trago meu filho para a escola bíblica, mas você em casa não estuda junto com ele. É nosso papel trabalhar nas nossas famílias. Nós trabalharmos com as nossas esposas, apresentando a Cristo. Esposas trabalharem com seus maridos, quem Cristo é. O caráter do reino de Deus é diferente do caráter desse século. Porém, nós, muitas vezes, quando eu falo nós, é no coletivo, eu não estou culpando nem responsabilizando cada um. Mas, como sociedade, muitas vezes nós omitimos o nosso papel. Meu irmão, se nós não nos posicionarmos da maneira correta, alguém vai se posicionar. Se nós não fizermos o nosso papel como corpo de Cristo, alguém vai fazer na sociedade e vai corromper. Se hoje existem tantas brigas ideológicas, é porque a igreja se omitiu em alguns papéis. Se o Brasil tem 80% de cristãos, por que o Brasil está desse jeito? Os crentes deveriam ser diferentes. Porém, a gente vive em um período de uma grande omissão. Então nós precisamos viver a nossa fé de uma maneira mais atuante. Nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade com a palavra. E nós precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de procurar um bode expiatório. Sim, o ser humano ele é especialista em dar desculpas. Ele é especialista em culpar o outro. Quantas vezes você já entrou numa briga com seu cônjuge e falou, não, a culpa é sua. Ao invés de você assumir que foi você que provocou a pessoa e você não fez a sua responsabilidade. Ou você culpou seu filho por uma omissão sua. Muitas vezes a gente chega cheio de tantos problemas que a gente prefere culpar o outro do que assumir o nosso papel da preguiça. Muitas vezes nós culpamos a outra pessoa porque nós não queremos assumir o nosso papel. Nós culpamos uma pessoa que ela sobe aqui e canta desafinado como desculpa para nunca mais ir na igreja. Nós culpamos a pessoa que nos fechou no trânsito e nós xingamos ela no trânsito porque nós não queremos reconhecer que o nosso coração é corrompido. Nós culpamos todo mundo e esquecemos do nosso papel. Porém, nós não fomos criados para viver dessa maneira. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Este tipo de pensamento faz parte de uma vida que impede as pessoas de se encontrarem com Cristo. E, meu irmão, se você tem esse tipo de pensamento, constantemente reveja, pois ele é totalmente destrutivo. Ele vai levar a sua vida à ruína. Que a preguiça não seja o impedimento, tanto na minha quanto na sua vida, de nos aproximarmos do próximo e de Deus. O terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é que a preguiça é para vocês lutarem contra a preguiça. Hebreus 6, do 11 ao 12, afirma bem assim: queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. O antídoto contra a preguiça não é o trabalho, é a alegria. Sim, o antídoto contra a preguiça não é o trabalho, e sim a alegria. A preguiça é uma forma negligente e desesperançosa de nós observarmos a vida. E por conta desse fato, nós vivemos, ou muitas pessoas vivem, a vida sem esperança, achando que a vida não tem mais valor. Eu concordo muito com o pastor Iago Martins quando ele afirma que quando perdemos a esperança daquilo que Deus está construindo em nós, perdemos a força que nos move para longe da negligência. Sim, quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a força que nos move. Às vezes somos tão preguiçosos devido à falta de esperança. Sim. Não acreditamos que superar essa preguiça possa trazer mudanças para nossas vidas. Isso nos leva à angústia, ao adoecimento, à estagnação. Entretanto, a palavra de Deus nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto, superar os nossos pecados e encontrar a verdadeira alegria em Deus. Romanos 12, 2 afirma bem assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira esperança ou a verdadeira alegria deve estar fundamentada em Cristo Jesus. É ela que nos liberta do nosso pecado, ela que nos liberta da preguiça. Quando nós perdemos o foco de Cristo, nós ficamos olhando para qualquer outra coisa. E quando nós olhamos para o mundo lá fora, isso nos traz angústia, certamente. E isso nos desanima constantemente. Porém, eu tenho uma boa notícia. Pare de ficar olhando para fora. Olhe para Cristo. Você vai encontrar em Cristo a verdadeira esperança para a sua vida. Quando você confia em Cristo, o seu fardo fica mais leve. Você consegue desafiar e viver de uma forma diferente. A dificuldade é que nós perdemos tanto tempo olhando para coisas fúteis que nós ficamos desesperançosos. O oposto da preguiça é a alegria. A alegria no Senhor. Quando você encontrar alegria no Senhor, tudo fará sentido para a sua vida. Meu irmão, busque ao Senhor constantemente, em tempo, fora de tempo. Hebreus 12, 1 ao 3, fala bem assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Meu irmão, você quer começar bem 2025? Confie em Cristo. Olhe para a cruz. É ali que está a sua esperança. Meu irmão, não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para Cristo. Ele suportou todo o peso, todo o pecado, por conta do amor que Ele tem por mim e por você. Ele nos desafia a nós sairmos da nossa zona de conforto. Que nós possamos lutar diariamente contra a nossa preguiça. Que nós possamos sair daqui hoje olhando para Cristo. Porque caso contrário, nós entraremos num caminho de destruição. Então, se você quer começar esse ano bem, trave uma luta contra a preguiça. Eu lembro que no ano de 2020, em novembro de 2020, Eu creio que é um dos dias que eu mais ouvi latente a voz de Deus na minha vida. Novembro de 2020. Só não vou afirmar a data agora, senão vou esquecer. Eu estava orando e Deus respondeu bem assim para mim na oração. Eu vou te tirar da sua zona de conforto. Eu lembro até hoje dessa oração, quando eu ouvi Deus falar, eu vou tirar você da sua zona de conforto. E eu passei aquele final de ano pensando, mas como assim? O que Deus está querendo? Chegou março, minha empresa perde o contrato. E eu falo, nossa, agora é assim, então Deus está querendo me tirar da minha zona de conforto da parte financeira, né? Estou perdendo emprego. Porém, Deus proveu, Deus cuidou e eu não fiquei nem um mês desempregado, nem um dia desempregado. Eu falei, nossa, então já passou, né, essa zona de conforto. Eu lembro que eu cheguei no final de 2022 com depressão, a obesidade, a falta de cuidado próprio tinha me levado num rumo que todas as minhas vitaminas estavam desreguladas, toda a questão hormonal estava desregulada, toda a minha vida tinha sido impactada por conta da minha negligência. Eu pesava 230 quilos na época. Hoje eu já perdi mais de 100 quilos e graças a Deus que eu não ganhei esses 100 quilos ainda. Mesmo que eu ganhe um pouquinho no final do ano, eu estou distante disso. Porém, eu entendi que Deus falou, a sua negligência com a sua saúde vai levar a sua família, a sua vida, o seu trabalho e tudo, e aquilo que te cerca, à ruína. E eu precisei te tirar da sua zona de conforto para você entender quem eu sou na sua vida. Muitas vezes a gente pensa que o sedentarismo não nos leva à ruína. Muitas vezes nós não pensamos que a nossa omissão não vai acabar conosco. Meu irmão, a obesidade me levou num lugar que nunca mais eu quero voltar. É meu pecado. E se eu não tratar isso constantemente, eu vou voltar aquilo ali. Muitas vezes nós temos pecados que nós guardamos internamente. E nós falamos, não, é só isso. Só eu sei daquilo que eu estou pecando. Ninguém é impactado. É uma grande mentira. Seja aquela fofoquinha que você conta, seja aquele desvio de conduta que você tem no trabalho ou na sua família, essa sua negligência ela vai te levar à destruição total. Meu irmão, não comece esse ano negligenciando a sua vida. Lute contra o seu pecado. Todos têm áreas que precisam ser tratadas, porém, travem essa luta séria. Se desafiem a começar a ler a Bíblia. Dediquem cerca de 15 minutos por dia e vocês vão conseguir ler a Bíblia toda em um ano. 15 minutos. A gente perde tanto tempo no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, ou fazendo qualquer outra coisa, vendo programa de fofoca na TV, esquecemos muitas vezes de ler a Bíblia. Coloque a palavra de Deus como prioridade. Não tenha preguiça de ir disso. Vai ser desconfortável no início? Principalmente para quem não tem hábito? Vai. Porém, em cerca de 20 dias, você começa a criar uma rotina, um hábito, e a sua vida começa a transformar. Comece a dedicar 5 minutos por dia, se você não consegue ler 15. Ah, mas eu não consigo ler 5. Leia 2. Ah, mas eu não consigo ler. Meu irmão, tem um aplicativo chamado YouVersion. Se você tiver alguma dificuldade, me procure. Eu te apresento. Tem a Bíblia em áudio. Então não tem desculpa. Coloque lá, tem até velocidade 2.0, que é a mesma velocidade que você ouve o WhatsApp muitas vezes com a conversa. Mas se empenhe com a palavra do Senhor. Ela vai te transformar. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Porém, compete a nós a sairmos da nossa zona de conforto.